Boa noite aos amigos que fazem o estudo Ilustrações em Matemática Simbólica. Sejam bem-vindos a esta aula do dia 1º de outubro de 2024. Aqui em Porto Alegre temos um dia chuvoso. Desde ontem tem chovido muito e temperaturas baixas. Estamos com entre 17 e 18 graus nesse momento aqui no Instituto. Temos vários colegas acompanhando aqui, muitos colegas presenciais e os demais à distância. Vou então chamar o professor Clailton de Boituva para apresentar a resenha da nossa aula passada. Por favor, professor Clailton.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos os colegas. Nossa aula anterior foi dia 24 de setembro. O tema foi O Homem Dentro do Relógio. Nessa aula, tivemos a contribuição do Afonso Arinos. Ele nos contou uma história, algo que aconteceu, com um de seus personagens, o Manuel Alves. No dia que ele resolveu olhar o que tinha dentro de uma casa com fama de ser assombrada. A casa, aqui para nós, pode ser uma síntese de algo, pode ser uma estrutura. Quando estamos diante de algo assim, podemos olhar mais de perto e procurar pelos detalhes, verificar o que tem por dentro. Ocorre que são muitos os pormenores, existem muitos objetos dentro de uma casa. E caberá a quem se propõe a estudar essa estrutura levar luz sobre elementos que ali se encontram. Nessa aula, vimos que ao nos posicionarmos diante de um elemento, muitos outros relacionados a ele se movimentam também, em uma espécie de cadeia. O personagem dessa história tinha um prejuízo sobre o que encontraria. Havia um rótulo sobre aquela casa, e ele procurava por esses elementos. Dificilmente ele iria além daqueles elementos. Quando o Manuel Alves se posicionou em direção àquela casa assombrada, os elementos que nada tinham a ver com isso se afastaram, enquanto muitos outros vieram ao seu encontro. Todos os ruídos, sombras, pequenos animais, objetos, tornaram-se sinais dos fantasmas, as ameaças vivificadas por aquele que procurava por esses elementos. Identificamos que aquela casa abandonada tinha muito mais a oferecer. Ela poderia ter muitas outras coisas, além de ser uma casa assombrada. Outra pessoa que procurasse por outras coisas ali poderia ter verificado outros elementos. Por exemplo, havia um oratório que apareceu na história, havia um tesouro lá também, mas o Manuel, a encontrar esse tesouro, ele estava num contexto que quase custou sua vida. Um momento de fúria ali na luta com os fantasmas, ele acabou quebrando um assoalho enfraquecido, caiu em um porão sobre um forno que acabou revelando o tesouro, né, as moedas que alguém tinha escondido. Só que ele se machucou, foi uma queda grande. Só no outro dia os seus amigos puderam encontrá-lo e resgatá-lo. Ele estava gravemente ferido. Já com a outra obra, Clockwork, da Tiani Gilligan, nós vimos o interior de um relógio. Ali havia dança, harmonia, sincronismo, havia arte. A partir dessa obra, foi possível identificar para onde a autora estava direcionando seu olhar. Então, podemos concluir que foi uma bela lição sobre a forma como vivificamos coisas à nossa volta. Muitas vezes não percebemos que ao apontar para determinados elementos, até indesejados, estamos, na verdade, dando vida a eles. Ok, professor, obrigado.
Muito obrigado, Clailton. resumo tão importante da aula passada. Em 1984, em Tóquio, no Japão, o Keith Jarrett, um grande pianista, já estudamos a obra dele, fizemos uma aula inteira, uma oficina, durante a época da pandemia. Ele, na época, um garoto, o Keith Jarrett, na época não tinha 40 anos ainda, ele vai a Tóquio, no Japão, e faz uma interpretação belíssima de um dos clássicos da música ocidental. Inspirado, nós vamos vê-lo, tocando piano, com a coreografia que ele costumava fazer, né? Keith, ele entrava dentro da música, ele se tornava pauta, ele se tornava nota musical e se movia conforme os sons. Raro por um pianista, poucas vezes vimos isso na arte pianística, né? E então ele faz essa interpretação. Vocês lembram dessa música? Olha, se recuarmos no tempo, vamos até 1939. Lá surgia um dos nossos clássicos do cinema, que era o Mágico de Oz, que era uma das respostas a uma época tão complicada. E a Judy Garland, ela tinha apenas 16 anos. Ela interpreta aquela linda balada, né? Over the Rainbow, além do arco-íris. E ela foi montado todo um cenário que simula uma fazenda, e ela está com o cachorrinho dela. Lembra o nome do cachorrinho dela? Era Totó, o cachorrinho dela. E ela conversa com o cachorrinho dela. O contexto no qual a cena acontece é bem interessante. Ela era uma menina que estava na casa dos tios nessa fazenda, em Kansas, e ela não estava nada feliz, estava muito triste, muito chateada. A Judy Garland ali, uma menina de 16 anos, mostra uma época que terminava e uma época cheia de problemas que começava. A mulher precisava de novos ventos, de emancipações, e os ventos não eram nada promissores então. Mas ela, conversando com o cachorrinho dela, ela olha para o alto, olha para as nuvens, e ela conversa com ele e diz: deve ter em algum lugar coisas melhores, mais bonitas, que nos inspirem. Deve existir, além de tudo isso, alguma coisa mais. Não é possível que seja só isso, desesperança, tristezas e problemas. O mundo, a vida não pode ser isso. Essa cena se tornaria clássica. Nós vamos ver primeiro a interpretação do Jarrett em Tóquio, 1989. Ao piano, memorável, mais um dos momentos belíssimos que ele fez, protagonizou. E depois vamos ver um trecho de O Mágico de Oz, em 1939. Lembrem, ali nós eles inovam também na técnica, né, do cinema. Pela primeira vez, eles colocam alguns elementos da colorização que não existia até então. Vou partilhar a tela para podermos apreciar uma das páginas mais belas aí do cinema e da vida.
such a place, Toto? There must be. It's not a place you can get to by a boat or a train. It's far, far away. Behind the moon, beyond the rain.
Nosso trabalho de hoje traz um dos dilemas filosóficos dentro do nosso estudo em matemática simbólica. Vamos recuar agora até a década de 40. Na década de 40, com todos os problemas que o mundo conhecia então, Segunda Guerra Mundial, alguns pesquisadores de uma das escolas filosóficas muito importantes, aliás, que era a Escola de Frankfurt, na Alemanha, como a maioria daqueles estudiosos era de origem judaica, eles precisaram sair forçosamente da Europa. Alguns foram para países na Ásia, outros para a América do Sul, alguns foram para os Estados Unidos, muitos. Entre eles, dois dos mais importantes filósofos, mas nós veremos dois deles hoje. Um era Horkheimer, Max Horkheimer, e o outro era Adorno, Theodor Adorno. Eles foram para os Estados Unidos e lá continuaram as aulas nas universidades. Prontamente empregaram esses pesquisadores importantes e eles continuaram os trabalhos. Dali surgiria uma das críticas mais importantes do século passado em filosofia. Aqueles homens depois retornariam à Alemanha e prosseguiriam seus trabalhos. Eles começaram a questionar alguns dos emblemas importantes, alguns dos ícones importantes que nos trouxeram até então, em especial a racionalidade. Eles estavam, de certa maneira, perplexos, assustados, mas talvez a palavra mais próxima, se nós levarmos em conta o que escreveram, decepcionados. com o que a humanidade havia conseguido até então e como ela estava se comportando de um modo geral. Eles então recuam até o iluminismo, século XVII, século XVIII, e lá no iluminismo, revendo os apontamentos, os textos, textos como de Voltaire, Newton e outros pesquisadores importantes, eles notaram que houve um desvio importante no quesito da racionalidade, da razão especificamente, que eles passaram a colocar, entre outras vezes, eles chamavam de razão instrumental. Uma razão que não estava mais a serviço de nos proteger, de fazer com que nós nos desenvolvêssemos, ela estava a serviço de nos manipular, de nos atirar em grandes rodas que devoravam as coisas e, alienados de tudo, faríamos produzir cada vez mais como uma engenhoca, como se não fôssemos mais criaturas com alma, com coração, com transcendência. Virássemos peças de uma engrenagem. Eles estavam se referindo muito ao que estava acontecendo na própria Europa. Ou seja, a razão se afastou de seus propósitos e agora estava servindo a outros interesses. E grupos manipulavam isso das mais diferentes formas. Bem, o estudo deles em torno disso possibilitava, entre outras coisas, uma correção de rota, né? Eles, Horkheimer e Adorno, juntos, trabalharam num texto que se tornaria famoso depois, que é a Dialética do Esclarecimento, uma das leituras muito importantes na Academia de Filosofia ainda hoje, e nós vamos ver uma parte deste trabalho. Uma parte na qual eles ilustram alguns desses problemas e fazem perguntas importantes para gerações que viriam. Desde sempre, iniciam os autores, Horkheimer e Adorno, desde sempre o iluminismo, no sentido mais abrangente de um pensar que faz progressos, perseguiu o objetivo de livrar os homens do medo e de fazer deles senhores. Aqui eles estão falando de determinadas crenças, de determinadas utopias. Não é? O iluminismo, entre outras coisas, tinha o interesse, o propósito de dizer aos seres humanos: vocês podem, com o intelecto que têm, com a racionalidade que têm, com o logicismo que professam, vocês podem afastar certos elementos que apavoram e podem caminhar melhor para elementos que têm a ver com vocês. Foi isso que aconteceu? Segundo os autores, não. Não foi nada disso que aconteceu. E se olharmos o retrato da nossa época, talvez encontremos um pouco da fotografia que esses filósofos tentaram nos mostrar, dos enganos que fizemos. E enganos graves, enganos que fabricaram sofismas, falácias, que possibilitaram argumentos que não se sustentam e que, no entanto, caíram em pontos cegos da alma humana. E assim, irmãos contra irmãos começaram a se degladiar, povos começaram a desaparecer, infrações gravíssimas à alma humana começaram a ocorrer. Vamos ver como eles fundamentam isso que eles propõem. O programa do iluminismo era livrar o mundo do feitiço. Sua pretensão, a de dissolver os mitos e anular a imaginação por meio de um saber, já havia coligido na época aos filósofos ideias e diretrizes. Não há dúvida alguma de que a superioridade do homem residia, então, segundo os iluministas, no saber. E que ainda, na época que os filósofos escrevem isso, ainda é crível que assim seja. Nele estão guardadas muitas coisas que os reis, com todos os seus tesouros, eles estão falando do saber aqui, todos os seus tesouros não podem comprar. sobre as quais não se impõe o seu mando, das quais seus informantes e alcaguetes não dão notícia alguma, e cujas terras de origem não podem ser alcançadas pelos veleiros dos seus navegantes e descobridores. Os autores nos dizem então que aquele saber original que o Iluminismo vinha propor, que nos daria a riqueza que um rei não pode ter, que nos daria a riqueza da liberdade, da autonomia, da alteridade e muitas outras coisas, isso não aconteceu. O que os homens querem aprender da natureza, então, isso já agora trazendo para as épocas mais recentes, para as décadas que eles observaram. O que os homens querem aprender da natureza agora é como aplicá-la para dominar completamente sobre ela e sobre os outros homens. E fora disso, nada conta para eles. Sem escrúpulos para consigo mesmo, o iluminismo incinerou os últimos restos da sua própria consciência de si. Só um pensar que faz violência a si próprio é suficientemente duro para quebrar os mitos. O que importa não é aquela satisfação que os homens chamam de verdade. O que importa é o operation, o proceder eficaz. O desenfeitiçamento do mundo é a erradicação do próprio animismo. Xenófanes zomba dos muitos deuses por serem eles semelhantes aos homens que os produziram, no que estes têm de acidental e de pior, e a lógica mais recente denuncia as palavras em que se cunha a linguagem como moedas falsas, que melhor seria se fossem substituídas por fichas neutras de um jogo. O mundo vira caos. E a síntese de tudo isso é a salvação. É aí que o iluminismo, então, se propõe a fazer seu trabalho. E, segundo os autores, não fez. Muito longe disso, aliás, utilizou a razão para aprisionar o ser humano. Destituiu os mitos, mas colocou no lugar um outro mito, o mito da racionalidade, que podemos com nosso intelecto sobrepujar todos, gerando espelhos para todo lado. Uma situação muito grave, que gerou, entre outras coisas, o que esses autores viram: terem de sair da própria terra, despojados de tudo, não é? E em alguns que haviam visto, inclusive, o outro lado de tudo isso, o lado que os reis propunham, por assim dizer, viram ainda como é grotesca uma tal situação. É o caso do Horkheimer, que era filho de industriais poderosos, riquíssimos, e que teve que abandonar tudo de uma hora para outra. Tudo lhe foi tomado. Esses homens olharam então para a racionalidade, que parecia tão impotente diante de tudo isso, disseram: é isso? É essa uma das promessas do iluminismo? Alguma coisa está muito errada aqui. Eles dizem que a razão foi utilizada, a razão instrumental, como eles chamam, foi utilizada então para manipular, para mascarar a verdade, não para termos a verdade. A partir de agora, a matéria deveria finalmente ser dominada, sem o apelo a forças ilusórias que a governem ou que nela habitem, sem apelo a propriedades ocultas, o que não se ajusta às medidas da calculabilidade e da utilidade é suspeito para o iluminismo. Uma vez que se pode desenvolver-se sem ser perturbado pela opressão externa, nada mais há que lhe possa servir de freio. Com suas próprias ideias, com os direitos sobre os próprios direitos humanos, acontece o mesmo que acontecera com aqueles antigos universais. Cada resistência espiritual que ele encontra serve apenas para multiplicar a sua força, acusando, culpabilizando, chamando de ignorância, chamando de obscuridade. É assim que trata o império da razão diante desses seus irmãos de outras ordens, as emoções, como o amor, a espiritualidade, como Deus, e tantos outros elementos. Era para isso? Os iluministas tinham uma ideia de que chegaríamos a tal ponto na concepção desses autores? Quando na filosofia clínica nós trabalhamos a historicidade de uma pessoa no consultório, por vezes encontramos pessoas que possuem a racionalidade como um princípio muito forte em relação às demais coisas que habitam a vida dessa pessoa. Por exemplo, com relação à espiritualidade, às emoções, às amizades e outros elementos. Parece que a razão dita e manda nesses elementos todos. Por vezes isso é enganoso, pois quando aprofundamos esses elementos, às vezes encontramos que a razão, na verdade, conversa muito com eles, apenas se fantasia de racionalidade. Isso acontece. Outras vezes, não. Outras vezes é muito próxima à razão de como o Adorno e o Horkheimer colocam em seu texto. E há muitas outras variações. Esses filósofos tentavam ajustar elementos de uma época que havia levado a racionalidade longe demais para eles, assim eles pensavam, e num propósito que não dizia respeito ao que era a ideia original lá no Iluminismo. Então, quando ela encontra uma espiritualidade no caminho, segundo os autores, ela usa isso ainda para se tornar mais forte, para mostrar, estão vendo o que é isso? Essas fantasias, essas coisas sem pé nem cabeça, assim que ela estava fazendo, já completamente surda e cega para as coisas que tanto precisava ver e ouvir. Às vezes não, a surdez e a cegueira não tolhem ninguém, pois muitas outras coisas são usadas no lugar. No caso do iluminismo, segundo os autores, não. Isso se explica pelo fato de que o iluminismo se auto-reconhece, até mesmo nos mitos. Quaisquer que sejam os mitos para os quais essa resistência possa apelar, esses mitos, pelo simples fato de se tornarem argumentos numa tal contestação, aderem ao princípio da racionalidade demolidora pela qual censuram o iluminismo. O iluminismo é totalitário. Provavelmente homens como Voltaire, se ouvissem, se estivessem diante de filósofos que séculos depois surgiriam, como Horkheimer e Adorno, estaria muito interessado em ajustes no iluminismo, que então reconheceria muitos de seus enganos. Hoje, 2024, nós temos recursos outros para lidar com isso? Provavelmente sim. Por todas as partes, de todas as formas, nós temos conversações com elementos como estes. Eu vou apresentar a vocês uma pequena e notável obra, que é um filme. Este filme chama-se Everything. Ele é de 2017, do cineasta David Orry. O David traz uma das contribuições mais notáveis que provavelmente fariam sorrir e agradecer corações pesados como estavam desses filósofos. O que ele propõe? Ele constrói um jogo, na verdade. Um jogo que é um. Ele dá um termo, ele faz um neologismo. Esse ele chama de gameplay film. Esse filme de jogo de jogo cinematográfico, que ele chama, o cineasta, ele Na verdade, ele constrói primeiro um jogo, desses jogos de internet, depois ele adapta aqui nomenclatura cinematográfica e convida pessoas a jogar. Sabe o que, quantos pontos uma pessoa ganha se jogar isso? Não ganha ponto nenhum. Sabe, qual é o valor que ela recebe? Também não há um valor. A grande virtude é você ganhar experiência. É isso que o jogo oferece a você, e só. Não há nenhum outro elemento além da experiência que você vai angariar nesse jogo. Ninguém vai chegar primeiro que outro. Ninguém será melhor que outro. Todos nós, com as nossas diferenças, poderemos expandir nossas almas. Como ele faz isso no jogo? Ele coloca cada um de nós podemos escolher. Eu posso ser pedra, eu posso ser flor. Eu posso ser borboleta, eu posso ser estrela, eu posso ser o próprio amor, posso ser outra pessoa. Ele permite, dentro do jogo, que a gente faça isso para vivenciar essas experiências. E, ao fundo, a voz que vocês ouviram é do filósofo britânico, do Alan Watts. O Alan Watts foi um importantíssimo filósofo recente. Ele defendia, entre outras coisas, uma flexibilidade entre esse eu e o mundo, né? Diminuindo essas barreiras, tornando às vezes via consciência esse elemento unificado. Muito, muito bonito o trabalho, e é o próprio Alan Watts que vai, fazer as narrações deste filme.
One of the first things which everybody should understand is that every creature in the universe that is in any way sensitive and in any manner of speaking conscious regards itself as a human being. It knows and is aware of a hierarchy of beings above it and a hierarchy of beings below it. That is to say that wherever you are and whoever you are and whatever you are, you're in the middle. That's the game. Your senses extend a certain direction, in all directions, and therefore give you the impression of being in the middle. Because the definition of a person is where you look from. Now, everything in the world feels like that. And also, it has its own kind. You see, spiders and hydras and sea urchins and so on don't look very natural to us. We say, well, I wouldn't want to look like that. But they say when they see us, well, what kind of an awful thing is that? And what a lot of nonsense it does.
Now, we come here right at the start to an extremely important principle, which is the different points of view you get when you change your level of magnification. That is to say, you can look at something with a microscope and see it a certain way. You can look at it with a naked eye and see it in a certain way. You look at it with a telescope and you see it in another way. Now, which level of magnification is the correct one? Well, obviously, they're all correct. But they're just different points of view. When we examine our bloodstreams under a microscope, we see there's one hell of a fight going on. All sorts of microorganisms are chewing each other up. And if we got overly fascinated with our view of our own bloodstreams in the microscope, we should start taking sides, which would be fatal, because the health of our organism depends on the continuance of this battle. What is, in other words, conflict at one level of magnification is harmony at a higher level. Now, could it possibly be, therefore, that we, with all our problems, conflicts, neuroses, sicknesses, political outrages, wars, tortures, and everything that goes on in human life are a state of conflict which can be seen in a larger perspective as a situation of harmony. Every minute little fruit fly or gnat or bacterium, I will go so far as to say, is an event upon which this whole cosmos depends. This thing goes both ways. It's not only that every little organism which exists depends on its total environment. The reverse is also true, that the total environment depends on each and every one of those little organisms. So that you could say, this universe consists of an arrangement of pattern in which every event is essential to the whole thing.
Esta seria uma das respostas ao excesso de uma racionalidade instrumental que fez flagelar a maior parte do ser humano, fazendo acreditar que essa pequena parte é que nos levaria adiante. Vamos ver o que o Alan Watts acaba de colocar na ilustração que o David fez no Everything, nesse jogo, filme-jogo. Se ao invés da explicação via razão de tudo o que acabamos de presenciar, se sentíssemos como um pavão que está ali ao campo, sentíssemos como um urso que está ali ao campo, como uma pequena joaninha que está ali ao campo, se sentíssemos o sol sobre a casca, sobre o pelo, se a brisa, se colocássemos intuições sensíveis e outros elementos na correlação de todas essas vivências, isso modificaria? Talvez descobríssemos que para muitas coisas, não a racionalidade instrumental que é afetada e serve para nos manipular, mas a própria racionalidade, seria interessante que ficasse à margem, à parte, distante de certas vivências. Os filósofos Horkheimer e Adorno prosseguem. Quaisquer que sejam os mitos para os quais essa resistência possa apelar, esses mitos, pelo simples fato de se tornarem argumentos numa tal contestação, aderem ao princípio da própria racionalidade demolidora, pela qual censuram o iluminismo. O fundamento do mito, desde sempre, estivera no antropomorfismo, na projeção do sujeito sobre a natureza. O sobrenatural, os espíritos e os demônios seriam imagens nas quais se espelham os homens que se deixam atemorizar pelo natural. Apesar de todo o pluralismo dos domínios da pesquisa, os postulados de Bacon em Uma Ciência Universal é tão hostil ao desconexo quanto em Leibniz nós encontramos a inimizade ao salto. A multiplicidade das figuras é reduzida à posição e ordenação. A história é reduzida ao fato. As coisas são reduzidas à matéria. Mesmo, segundo Bacon, deve existir entre os princípios supremos e os enunciados de observação uma conexão lógica unívoca através dos níveis de generalidade. Ou seja, não sobra nada. Não é? Ele esteriliza todo o terreno, segundo esses autores. A sociedade, então, será dominada pelo equivalente. Ela torna comparáveis as coisas que não têm um denominador comum, quando as reduz a grandezas abstratas, o que não se pode desvanecer em números. Em última análise, numa unidade, reduz-se assim para o iluminismo a aparência. Mas os mitos que tombam como vítimas do iluminismo já eram, por sua vez, seus próprios produtos. Ou seja, os problemas não surgem no iluminismo e com ele. Ele, por vezes, faz aprofundar um elemento que já vinha antes e que já tinha várias consequências de outras ordens. A própria construção do mito, como isso se fez desde a Grécia. Então, ele vai, de certa maneira, ao propor que vai desfazer tudo isso, ele, em uma parte, ele acerta, pois já havia toda uma crítica em torno disso. Em outra parte, ele não deixa nada para que possamos construir além daquelas ruínas. No cálculo científico do acontecer, anula-se a justificação que uma vez lhe fora dada pelo pensamento nos mitos. O mito pretendia relatar, denominar, dizer a origem, e assim expor, fixar, explicar. Com a escrita e a compilação dos mitos, essa tendência se fortaleceu. Os mitos, tais como encontrados pelos autores trágicos, já estavam sob o signo daquela disciplina e daquele poder louvados por Bacon como objetivo a ser perseguido. Os deuses se separam dos elementos materiais como suas essências. Desde então, o ser se decompõe, por um lado, em logos, que, com o progresso da filosofia, se comprime na mônada, num mero ponto de referência, e, por outro lado, na massa de todas as coisas e criaturas lá fora. Assim, o iluminismo se relaciona com as coisas, assim como um ditador se relaciona com os homens. Uma crítica muito dura desses pesquisadores neste olhar para alguns séculos anteriores. Mas lembrem, eles estão criticando não a essência do que estava sendo apresentado então, mas no que ela viria a se tornar aos poucos. Na proposta original de proteger o homem, de afastá-lo de determinados medos, a uma ditadura que o deixava agora sim amarrado e sem os recursos que ele tinha então para medos que ele sequer sabia que existiam. O iluminismo conhece os homens na medida em que os pode manipular. O homem de ciência conhece as coisas na medida em que as pode produzir. É assim que o em si das coisas vem a ser para ele. E na modificação, a essência das coisas se revela como já sendo desde sempre a mesma, como substrato da dominação. Não há como fugir. Uma vez entrando nisso, ficará enredado nessa teia. Quanto mais se debate, são oferecidas ferramentas dentro da própria dominação, alentos, situações que vão aliviar, mas a própria racionalidade aqui já está de tal maneira instrumentalizada para essa dominação que a pessoa não tem mais como sair de suas amarras. Não da forma como os autores colocam, mas outras formas nós temos, como estas que vimos na obra de David e deste narrada pelo Alan Watts, esse filósofo britânico. Ou seja, se colocarmos outros elementos em conversação, será que essa razão instrumental conseguirá chegar até elas? Lembrem, Adorno era um homem com uma cultura rara. Desde muito cedo, ele amava a música, profundamente amava a música, e teve uma cultura, aos poucos, né? Os pais o incentivaram muito e eles tinham recursos para isso. E esse menino cresceu primeiro a partir da música. Ele vai alcançar a filosofia logo depois, a literatura. Então, Adorno sabia que temos outros elementos para além desta razão instrumental. Mas os autores, quando eles escrevem, quando eles produzem o texto, eles eram homens que tinham 41 anos, o outro bem mais velho, Heimer, 49 anos. Eles estavam profundamente decepcionados. Importante não retirarmos o texto deles do que estava se passando então. E muito do que viria depois disso mostraria algumas portas, algumas saídas para situações como estas, que na aridez desse texto não encontramos. Aliás, a própria música, as artes estariam sobre a grande sombra desta racionalidade instrumentalizada. O que encontramos nos nossos consultórios? O que encontramos com filosofia clínica nos nossos estudos, pesquisas em torno disso? É de fato assim? A instrumentalização da razão pode de fato abranger e cercear áreas distantes aparentemente delas, como as sensações, a espiritualidade, as emoções. Em alguns casos, sim. Mas em muitos casos, não. A alma humana, em muitos casos, dissocia esses vetores e, inclusive, ultrapassa, tornando a razão instrumental um mero apêndice de tudo isso, sem força para ir adiante. A própria história da humanidade nos mostra isso. Como realizar esses movimentos de maneira responsável, de maneira cuidadosa, isso é um dos desafios que temos na própria clínica. Assim como os mitos já são iluminismo, assim também o iluminismo se envolve em mitologia a cada passo mais profundamente. Uma armadilha que os próprios iluministas não desejariam viver de forma alguma. Qual é o mito que o próprio iluminismo, ao destruir mitos, faz produzir? Esse mito da racionalidade instrumental, de uma razão que promete tudo, que parece ultrapassar tudo, resolver tudo, parece ser a voz do razoável. Eis o novo mito. E muitos adoraram esse novo mito, segundo esses autores. Ele recebe todo o seu material dos mitos, para então destruí-los enquanto justiceiro e cai sobre um encantamento agora mítico. Ele pretende subtrair-se ao processo do destino e da retaliação, exercendo a retaliação sobre esse próprio processo. Nos mitos, todo acontecer tem que expiar seu ter acontecido. E o iluminismo vai ficar nisso mesmo. O fato se anula, mal tendo acontecido. Que não pareça isso um ataque, uma crítica sem critérios a toda forma de racionalidade. Isso seria inconcebível. A racionalidade é importante nos nossos dias, é uma ferramenta bem-vinda entre as muitas que dispomos, e aqui apenas estamos trabalhando o que esses autores colocaram no âmbito de suas decepções com sua época, um elemento que para eles pareceu um dos responsáveis por tudo que estava acontecendo. Quando trabalhamos esses elementos em clínica, sabemos que muitas vezes não é assim, que muitas vezes não é por esse caminho e que a razão que tantas vezes é atacada, por vezes é a porta para a transcendência, para a saída desses problemas. O que temos que fazer aqui é separar, por seletividade, por discernimento, tanto quanto possível esses fatores, o que nem sempre é fácil e nem sempre é possível. Eles prosseguem: o homem tem a ilusão de se ter libertado do medo quando já não há mais nada de desconhecido. Isso determina a via da desmitologização do iluminismo, que identifica o animado com o inanimado, assim como o mito identificava o inanimado com o animado. O iluminismo é a angústia mítica que se tornou radical. Lá fora não deve haver mais nada, pois a mera representação do lá fora é a verdadeira fonte da angústia. Algumas vezes no consultório, quando trabalhamos com pessoas que colocam esses preceitos muito alto e muito longe, acompanhamos verdadeiras armadilhas conceituais. Não é? Perguntas que levam a novas perguntas, a novas perguntas, a novas perguntas, E com a justificativa, inclusive, de que é perguntar é pelo caminho. Não é sentir o caminho, não é se emocionar o caminho, não é espiritualizar o caminho. Numa prisão, sem fim. Outras vezes não. Outras vezes essas pessoas conseguem espaços existenciais e fundamentais dentro do próprio problema. Em uma parte mais adiantada de estamos vendo, eles recuam até a Grécia e mostram que parte significativa e fundamental desses problemas, então, já se originavam lá. Os conceitos filosóficos com os quais Platão e Aristóteles expõem o mundo pela pretensão à validade universal elevaram as relações por eles fundamentadas ao status da realidade verdadeira. Lembram, é? Uma das defesas contra os elementos pré-socráticos, uma das formas, aliás, de anunciação da filosofia que chegava, era esse instrumental, racionalidade, argumentação, o elemento universalizante, entre outras coisas. Ou seja, ali surgiu uma das raízes disso, mas que tomou outros rumos em alguns lugares. Eles prosseguem dizendo: esses conceitos provêm, como se lê em filósofos, do mercado de Atenas. Eles espelham com a mesma pureza as leis da física, a igualdade dos cidadãos de pleno direito e a inferioridade das mulheres, crianças e escravos. A própria linguagem conferiu ao dito as relações de dominação, universalidade que ela própria assumiu enquanto meio de comunicação de uma sociedade. Por último, terminando esta parte, eles nos contam: no mundo do iluminismo, a mitologia entrou na esfera do profano. Em tudo isso, que parece trágico, e que para esses autores foi trágico, uma das respostas possíveis está no diálogo. Se a razão se tornou tão problemática que passou a ser instrumentalizada para manipular por interesses grandes, populações inteiras, uma das maneiras que temos de flexibilizar isso, de tornar isso, como eles disseram, de desumanizado para humanizado, entre outras coisas, é o vetor que faz conversar, interagir com estes outros elementos, que tanto quanto possível a razão passe a conversar com a poesia com a alma com as emoções com as sensações, vários amálgamas. Teremos uma possibilidade, provavelmente melhor, ainda que problemática, de certos elementos que podem nos levar além. O mesmo que houve aqui, segundo esses autores, na questão do iluminismo e do desvio que aconteceu, outros autores trazem também para outras áreas, nos advertindo: olhe, em muitos lugares a religiosidade que surgia para tal fator acabou tomando outro rumo. Às vezes foi assim. A política, não é? O Estado, olhem a crítica hegeliana ao Estado, não é? O Estado surgiu para proteger o cidadão, para proteger uma coletividade, para propiciar emprego, segurança, hospitais, etc. Mas em alguns lugares ele se torna um ser devorador e faz escraviza os homens para que possam trabalhar para que ele, Estado, viva, invertendo todos os elementos. Não é em toda parte assim, não é sempre assim. Importante localizar a crítica, torná-la circunscrita a seus elementos e não esparramá-la para todos os lados, não é? Se isso acontece, como filósofos, temos a possibilidade de, via diálogo, via conversação, tentar arrumar, melhorar, aprofundar esses elementos, como neste notável filme. Vamos ver a parte final de Everything, na voz do filósofo Alan Watts.
We teach our children
what matters, what's important for them to learn. And we teach them basically that it's important to live. And in a way, every being in this world is torn between going on and goofing off. We feel that's the basis of our distinction between work and play. Play is everybody needs some time to goof off. But they must go back to work because you've got to farm and fish and manufacture and produce so that you can go on. But when you see you have this terrifying urgency to go on and feel you must, this is important, this matters, we screen out of our consciousness the fact that this is our own volition and our own game. And the difficulty is that as we become disturbed and anxious about this, it's more difficult to keep the game going. In proportion as we are frightfully concerned to survive, we start fighting other people. We start clobbering our neighbors and whatever it is, all the old fights start. And it is these fights which, more than anything else, at the moment, you see, are endangering the entire human project. But all based fundamentally on the illusion that it's utterly important that we survive. But you see, in all this, what underlies is the illusion that I am going on, that I constitute a real continuity from this moment to the next moment to the next moment to the next moment. What are you afraid of losing when you die? Yes. Everything that you've acquired as an individual and stored in your brain is dissolved and distributed. But at the same time, it is equally obvious that when you die, there won't be, following the moment of death, everlasting nothingness. So, you can become aware of this tremendous interconnectedness of everything. Just as fronts go with backs and tops with bottoms, insides with outsides, solids with spaces, so everything that there is goes together. And it makes no difference whether it lasts a long time or whether it lasts a short time. A galaxy goes together with all the universe just as much as a mosquito. You can get a certain vision of life where everything is seen to be a complex pattern of rhythm, dances, the human dance, the flower dance, the bee dance, the giraffe dance. And that's what this all is. It's jazz. You see? This is a big jazz, this world. And what it's trying to do is to see how jazzed up it can get. How far out this play of rhythms.